Podem se sentar, irmãos. Quero desejar um bom dia a todos e que a graça de Jesus seja com todos nós. Quando eu fico olhando a igreja reunida, adorando a Deus, focada, cantando para Ele, eu fico pensando o profundo significado que existe nisso. O que leva você há anos ou há meses, dependendo da sua história, há dias, mas o que leva você a separar esse domingo de manhã, habitualmente colocar sua roupa, se trocar, acordar cedo, lutar com o travesseiro, até que consegue vencer a batalha, aí vem, se arruma, e vem aqui encontrar com o povo de Deus, e adorar Ele, cantar para Ele. O que te leva a fazer isso? Isso já se tornou um hábito nas nossas vidas, mas não pode ser apenas um hábito, um mero hábito. Tem que ter uma razão muito profunda por trás. E quando eu vejo o povo de Deus reunido aqui, o povo de Deus reunido em diversos outros lugares, hoje de manhã, como está? Deus está recebendo o nosso louvor, louvor de tantas outras pessoas espalhadas no país, no mundo. É muito legal pensar nisso. E o que une todas essas pessoas? Se não é a fé, a crença de que existe de fato um Deus, de que a palavra dele é verdadeira e de que nós precisamos aprender a caminhar com esse Deus e aprender a caminhar com ele em comunidade, juntos, como corpo. Mas a fé, sem dúvida, é a base que nos une, a crença no sobrenatural, a crença de que Deus de fato é real e faz diferença na nossa vida. Pensando na fé, por causa da fé, o autor do livro de Hebreus, no seu capítulo de número 11, dedicou várias e várias letras para discorrer a respeito da fé. Então é um capítulo sobre a fé. Alguns teólogos gostam de chamar esse capítulo de Galeria dos Heróis da Fé, porque é apresentado para nós nome de um, nome de outro, nome de outro, nome de outro. Várias pessoas que juntas compõem essa galeria dos heróis da fé. E nesse capítulo 11 de Hebreus, no versículo 23 até o 26, que é onde a gente vai focar nessa manhã, nós aprendemos a respeito de Moisés e do papel que a fé teve na vida de Moisés. Então vamos ler aqui, eu peço para você acompanhar a leitura, prestando bastante atenção. Hebreus 11, do 23 até o 26, diz assim a palavra de Deus: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Vou ler o 27 também. Até o 28. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Vamos ler até aqui, te convido a orar mais uma vez comigo, entregando a sua mente para a palavra de Deus. Pai querido, estamos com a tua palavra aberta diante de nós e com a certeza de que o teu Espírito Santo está entre nós e tem toda a condição de tocar em nosso coração e nos suprir naquilo que nos falta. Todas as vezes, Pai, que nos reunimos diante da tua palavra, é para aprender, é para crescer, e por isso mantemos o nosso coração aberto para que o Senhor tenha liberdade para nos tocar, nos incentivar, nos consolar, nos corrigir, nos educar com o teu amor e com a tua verdade. E eu te peço, Pai, que esse trecho da palavra de Deus console nossos corações, corrija os nossos corações, como fez comigo, enquanto eu abria e o estudava. Peço que a tua palavra seja verdadeira em nós e que a tua verdade, a fé na tua verdade seja tudo em nós, por meio de nós. Cuida, Senhor, da tua igreja e do teu povo que aqui está reunido. Usa, Senhor, esse momento para nos lapidar. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu disse, esse texto de Hebreus, ele fala sobre várias pessoas, mas aqui a gente vai focar na figura de Moisés. E no primeiro versículo, que a gente leu, 23, ele introduz, pela fé, Moisés recém-nascido. O que significa que a fé, neste versículo, não era exatamente de Moisés, que era só um bebezinho recém-nascido. Mas a fé, que o versículo 23 nos conta, era dos pais de Moisés, Arão e Joquebede. Eles que tiveram a fé de esconder aquele bebê por 3 meses, porque o texto diz que viram que ele não era uma criança comum. Ele era uma criança muito linda, muito formosa, e com certeza, por direção do Espírito Santo, eles sentiram, e também por amor de pais que tinham, vamos esconder essa criança, porque havia um decreto do faraó, para os irmãos que se lembram, que era para matar todos os recém-nascidos homens dos hebreus, porque o povo estava se multiplicando e crescendo muito, e o faraó estava temendo o que poderia acontecer com o aumento dos hebreus, que eram escravos ali na terra do Egito. Então os pais dele, pela fé, esconderam Moisés, e o texto diz, não temendo o decreto do rei. A fé, irmãos, que nós estamos dizendo, ela se manifesta em diversas áreas e de diversas maneiras. Aqui, na vida dos pais de Moisés, o que ela fez foi dar coragem para eles. Coragem para se manter firme, mesmo diante de um decreto, mesmo diante de uma ameaça à vida deles e do povo deles. O texto é bem taxativo em dizer, eles não temeram a ira do rei. Não temeram o decreto do rei. E então eles fizeram o que fizeram, esconderam Moisés. Isso tudo está registrado lá em Êxodo capítulo 2, quando nos é contado do bebezinho, né, que foi, eles deixaram no rio, clamando a Deus por ajuda. E aí a filha do faraó encontrou, e por misericórdia de Deus também, ela se compadeceu e não fez mal àquela criança. Aí a irmã de Moisés teve uma estratégia muito inteligente, que foi exatamente perguntar para a filha do faraó se ela queria que alguma hebreia cuidasse daquela criança, amamentasse para ela. A filha do faraó disse, eu quero. E aí ela então, eu tenho uma aqui. Por coincidência, essa senhora estava passando aqui. E a senhora que cuidou de Moisés era a própria mãe dele. Então aí ela pôde cuidar um pouco mais do seu filho. E depois, conforme ele foi crescendo, então ele ficou no palácio da filha do faraó. E aqui, gente, nesse texto de Hebreus, os fatos da vida de Moisés, eles são apresentados para nós, um após o outro, de maneira cronológica, para nos ensinar que ao longo da vida inteira de Moisés, desde que ele era um recém-nascido, a fé foi determinante. Uma fé viva, vibrante, uma fé que de fato enfrentou o maior império da época, os poderes da época, como a gente vê no versículo 23, começando isso desde os pais dele. Então é uma fé que dá coragem quando a gente precisa. Quando a gente está diante de situações que tememos, damos esse passo ou não damos? Tomamos essa decisão ou não tomamos? Adotamos essa postura ou não adotamos? Eu percorro esse caminho ou não? Eu estou com medo do que pode acontecer. E se não der certo? E se eu tomar essa decisão e depois as coisas derem errado lá na frente? E se a minha família ficar desamparada? Se eu resolver obedecer a Deus mais do que obedecer às autoridades terrenas que me pedem coisas que não são de Deus e que não agradam a Deus? Talvez tenham entre nós pessoas que já viveram esse conflito ou estão vivendo. Tenho diante de mim um chefe ímpio, iníquo, que me pede coisas que não agradam a Deus. Eu estou sendo forçado a tomar atitudes que eu não gostaria, por causa da mentalidade da empresa, do que ela quer. Mas a minha consciência tem sido ferida e eu tenho medo do que pode acontecer dependendo da decisão que eu tomar. Não quero fazer parecer que são decisões fáceis que a gente tem diante de nós, mas são decisões necessárias, que precisam ser refletidas, precisa haver conselhos, conversas, buscar ajuda, mas tomar decisões. E aqui a gente aprende com os pais de Moisés a tomar decisões corajosas, baseadas em quê? Na fé. A fé que acredita que maior do que o decreto de qualquer rei, inclusive do Egito, existe a soberania de um Deus que cuida de todas as coisas. E eles foram corajosos e tomaram a decisão que tinha que ser tomada. O texto continua e nos versos 24 até o 26, a gente aprende outro aspecto da fé. Porque diz que quando Moisés já era adulto, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Gente, a história de Moisés é conhecida. Ele tinha tudo, estava num palácio. Um privilegiado entre os hebreus. Os hebreus sendo chicoteados, escravizados, sofrendo. E ele, um hebreu tranquilo, vivendo junto à filha do faraó, podendo ter um futuro muito diferente daqueles que eram de sua nação. Mas olha a decisão que esse camarada toma, baseado em quê? Fé. Ele diz assim: eu não aguento mais viver em meio aos prazeres que o pecado oferece, vendo que o meu povo, a minha nação, a minha gente está sofrendo. Vendo que aquilo que é errado está sendo feito. É a fé que não se omite. É a fé que faz mudar toda a percepção de alguém a respeito do que é uma vida plena e do que Deus espera de nós. Ele tinha o poder diante dele. Ele estava com o poder da época oferecido no seu colo, podendo ter uma vida boa, tranquila, omissa, com algum discurso do tipo: é, a vida é dura, é difícil, não são todos que têm de fato o mesmo privilégio. O nosso mundo realmente ele é muito injusto, não são todos que têm as mesmas oportunidades. Mas eu tenho que aproveitar que eu fui privilegiado. Sinto muito, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer por quem está sofrendo? Eu só sou uma pessoa. Eu era um bebê, fui encontrado num rio. Olha que história minha, como é que eu vou agora, eu vou tentar fazer alguma coisa, vou tentar ser o revolucionário? Não adianta, essas coisas, elas funcionam só na teoria, nas histórias bonitas, isso aí na prática não funciona. Na prática é assim: eu estou no metrô, começam a ver algum tipo de abuso, alguma mulher, ou começa a ver alguém tentando intimidar o outro, algum tipo de agressão. Eu não posso me envolver, eu não posso fazer nada, não tenho o que fazer, eu tenho que ficar na minha vida, porque acontece, né? A pessoa está sendo molestada ali, mas não sou eu, ok? Não tenho o que fazer, melhor ficar quietinho aqui antes que algo que me pertence seja prejudicado. Antes que o meu seja colocado na reta. Eu prefiro que entre a minha mãe chorar e a de outra, é melhor a mãe do outro chorar do que a minha. Então Moisés ficou no palácio, tranquilo, viveu uma vida boa, privilégios, estudou nas melhores universidades do Egito, teve um alto cargo na vida dele e a vida seguiu. Morreu, ficou no registro e assim terminou a história. Mas graças a Deus não foi assim que terminou a história e não foi assim que Moisés pensou, porque ele tinha uma coisinha de duas letras chamada fé. Fé que o incomodava e o perturbava a ponto de ele sujeitar a vida inteira dele nas mãos de Deus e dizer assim: Deus, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente, mas eu sei que uma coisa é certa, eu preciso me mexer. Eu não vou suportar continuar nessa vida aqui no Egito, usufruindo dos prazeres transitórios do pecado. Eu gosto quando o texto diz prazeres transitórios do pecado, porque de que pecado o texto está falando? Não é de nenhum pecado específico. É do pecado enquanto parte de uma realidade na época, em que ele desfrutaria de tudo do bom e do melhor, do Egito, uma nação idólatra, enquanto se omitiria vendo tanta gente sofrendo do lado dele. É desse pecado que o texto está falando. E é exatamente contra esse pecado que Moisés lutou contra e abriu mão. Abriu mão do poder. O ditado popular diz assim, né? Quer conhecer um homem, dê poder a ele. É um ditado profundamente pessimista, porque dá a entender que qualquer pessoa que se encontra em alguma posição de poder se corrompe e não tem volta. De fato, é uma sabedoria, porque isso acontece muitas vezes, mas aqui a gente vê uma exceção. Exceção existe. Aí alguém pode pensar assim, mas exceção, aqui a gente tem um universo de 1.000 membros na igreja. Os 1.000 serão exceção? Sim, podem ser. No universo de 7 bilhões de pessoas na Terra, 1.000 é uma exceção. E a exceção existe por causa da fé, que tem coragem, como os pais dele tiveram, de enfrentar o que fosse, e coragem, como Moisés teve, de mudar a mentalidade e de pesar na balança aquilo que realmente importa. O verso 26 nos ensina que ele considerou todos os tesouros do Egito nada perto da riqueza maior que existia, perto da recompensa que ele teria e que ele contemplava. Isso é fé. Os olhos de Moisés estavam vendo riquezas, oportunidades, vida boa, mansa, na casa de praia, o sonho que ele sempre quis. Mas a fé não enxergava isso. A fé fazia com que ele não conseguisse olhar para a beira do mar e ficar tranquilo pensando que tem gente que está sofrendo e que precisa dele. E olha o que a fé faz com a nossa percepção, inclusive a respeito de riquezas, ou falando em português claro, de dinheiro. Como Moisés encarava o dinheiro? No campo do discurso é fácil a gente dizer, né, o dinheiro não é nada, Deus é tudo para nós, não sei o que e tal. Mas na prática, a nossa semana inteira é ser fustigado no emprego, trabalhando dia e noite, dando a maior porção do nosso tempo para o trabalho, chegando morto em casa. E a troco de quê? Ter o nosso sustento. O que é de Deus, o que é uma bênção. O que é de Deus e uma bênção? Ter o nosso sustento. Quando a gente lembra de palavras como a que Paulo disse: eu tendo o que comer e o que me vestir, eu estou satisfeito. Como que a gente encara essas palavras? São palavras românticas, de algo que não toca a prática. Isso é coisa romântica? Ou dá para existir isso de fato? Ou isso é real? A gente tem muita coisa por fazer. Podemos trabalhar, louvar a Deus em nossos empregos, continuar buscando uma vida melhor para nossa família. Tudo isso é bênção e legítimo. Mas jamais, em nome disso, a obra de Deus deve ser negligenciada. Quantos missionários os campos brancos que Jesus chamou ainda precisam? Precisam ser chamados, precisam ser tocados e se dispor. Muito campo branco esperando gente. E por que não eu? Por que somos tão rápidos em tomar a decisão? Muito rápidos em já concluir assim, Deus, não é para mim isso. Por que não? Ontem, na reunião dos pré-adolescentes do Control Team, nós tivemos o prazer de receber, inclusive está aqui hoje de manhã, o pastor Paulo Simões, missionário no Peru por 8 anos, pai da Aline Juque, sogro do Márcio, e a gente compartilhou muitas experiências gostosas ali. E a gente fez essa pergunta para os adolescentes. E eu ficava pensando, será que depois eu vou apanhar de algum pai? O que você está colocando na cabeça do meu filho? Já pensou se esse menino chega querendo ser missionário em casa? Tem todo um futuro para ele. Por que não eu? Ou por que não eu, pai, mãe? Por que não? Quando eu estava vivendo essa crise do que fazer da minha vida, eu estava com medo. Porque eu estava sentindo Deus me chamando para o ministério e com medo. Eu tinha 16 anos, tinha acabado de conhecer a Cristo e lendo a palavra dele, conversando com meus pais, os meus pais também com medo, tudo isso é legítimo. Filho, mas e aí, o que você quer? Você está com esse papo estranho de que quer ser pastor, quer ser missionário, tal, não sei o quê, como é que vai ser isso? E um dia, um texto me chamou muita atenção, e eu quero dividir com os irmãos que esse texto marcou muito a minha vida, que se encontra lá em Provérbios. Provérbios, lá no capítulo 23, diz assim, Provérbios 23, é o versículo 4 e 5. Provérbios 23, 4 e 5, diz assim o texto bíblico: não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso, as riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Esse texto mexeu muito comigo. E gente, o que eu estou pregando aqui não é porque para todo mundo virar hippie, isso, aquilo, nada disso. Mas é uma nova leitura que a fé nos dá a respeito, inclusive, das riquezas, da vida material, do trabalho. Que tudo seja transformado, redimido e direcionado para a glória de Deus e para a missão que nós temos de acolher quem está sofrendo sem Deus. Inclusive no contexto do nosso trabalho, que uma releitura então seja feita, que de fato a gente tenha a fé que Moisés teve de olhar para as riquezas do Egito e falar, isso não é nada, eu não vou dedicar minha vida, esgotar todos os meus esforços atrás disso, não vou, eu vou ter a coragem necessária para investir, para abrir mão do que for, por meio da fé, para falar a respeito do meu Senhor. É isso que Moisés fez. O texto de Hebreus, no verso 26, chega a dizer que por amor de Cristo. Mas aí você fica pensando, você que é muito zeloso da palavra de Deus, como que o texto fala que Moisés, por amor de Cristo, fez isso, se Cristo nem existia ainda? Moisés não conhecia Cristo. Então aguarda um pouquinho que a gente vai ter também essa resposta aqui. Mas olha a coragem. Ele não acreditou naquilo que estava vendo, ele acreditou no que a fé via. Aquela riqueza imperecível que ninguém é capaz de nos tirar. Ele contemplava a sua recompensa. Lembram-se da famosa frase do Jim Elliot que a gente fala aqui na igreja, o pastor Darcy já falou, eu também já falei. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo jamais é tolo. Junto com o pastor Paulo, tivemos ontem, estamos aqui hoje de manhã também, pastor Clerisnan, que foi missionário também no Peru e depois no Japão, anos e anos. É um prazer ter vocês aqui, irmãos. Faz um tchauzinho para todo mundo ver vocês, assim, só para. É uma honra ter vocês aqui. Não falo isso para engrandecer o nome de vocês, sei que é super constrangedor, mas é para agradecer por esse exemplo. Isso existe e a gente pode e deve acreditar. Mesmo que você não vá para um campo, mas encarar a profissão e a vida de um jeito diferente. Verso 27 diz: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Que texto lindo, gente. Porque via aquele que é invisível. Quando o texto fala que Moisés saiu do Egito pela fé, os teólogos, que o teólogo gosta de discussão e de brigar. Os teólogos brigam aqui nesse texto, e de fato tem bons argumentos dos dois lados, de qual ocasião o autor de Hebreus está em mente quando ele fala que Moisés saiu do Egito. Será que é quando ele saiu do Egito, logo após ter intervido naquela briga, lembra que um egípcio, ele matou um egípcio que estava batendo em um hebreu, e aí ele fugiu do Egito, é dessa ocasião que ele tinha 40 anos de idade, foi lá para Midian, ou já é a ocasião em que ele saiu do Egito com todo o povo, o Êxodo? Existem bons argumentos dos dois lados, não cabe a nós entrar nessa discussão aqui, até mesmo porque a lição desse versículo é a mesma, independente se o autor de Hebreus estava pensando em um episódio ou no outro, independente disso, porque a lição é, pela fé ele saiu do Egito, sem medo da ira do faraó. E por que que ele saiu? Ele saiu porque ele via aquele que é invisível. Meu Deus. Ele via aquele que é invisível. Não pense que é literal isso, viu? Não pense que é literal. Porque tem até aquela passagem de Êxodo, os irmãos se lembram do finalzinho de Êxodo? Em que Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus fala, você não vai ver minha face. Quando o autor de Hebreus fala que Moisés via aquele que é invisível, é claro que o que a gente tem que ter em mente é o que o próprio capítulo 11 de Hebreus diz no verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. A fé, ela não é assim, eu acho. A fé, ela não é, eu faço uma aposta. A fé é certeza. É ver. E o verso 6 também diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé que agrada de fato a Deus. Não tem como eu não me lembrar do texto de 2 Coríntios capítulo 4, quando passeamos em Hebreus 11. Volte comigo com a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios capítulo 4. Veja só o que Paulo fala em seu momento de sofrimento e de lutas que ele tinha. No versículo 18, 2 Coríntios 4, 18. Abra comigo, quando ele diz, né, que os sofrimentos dele são leves comparados à eternidade. A glória da eternidade. E ele fala assim, ó, no verso 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E a palavra de Deus pede, fixe os olhos naquilo que não se vê. Ou, segundo o nosso texto de Hebreus, naquele que não se vê. Moisés fez o que fez porque ele via aquele que é invisível. E como ele fazia isso? Fé. Fé profunda, verdadeira, vibrante, que transformou a vida dele, a maneira de enxergar o mundo. Ele via o mundo de sua época buscando, caminhando numa direção. Assim como o mundo dos nossos dias buscando privilégios, posições, cargos, honras. Esse é o doutor tal, fulano tal. E ele diz, isso não é nada. O que eu preciso cultivar no meu coração é ver aquele que é invisível e arregaçar as minhas mangas. Usar o que eu sou e o que eu tenho em prol daquele que é invisível. Isso é fé. Isso é o que deve nos motivar de manhã a nos encontrarmos, para juntos nos incentivarmos, crescermos, nos exortarmos, olharmos para o campo que está branco e falar, vamos fazer mais, vamos equilibrar a nossa vida, nosso emprego, de tal maneira que a gente consiga ter mais tempo para investir no reino de Deus. E vamos trabalhar de um jeito que o nosso trabalho seja um investimento no reino. Pensando nisso dia e noite, em cada cliente que você atende. Pensando, esse cliente que está entrando. Eu estou trabalhando aqui porque tem que sustentar minha família, maravilha. Vou fazer o melhor com as minhas mãos. Mas esse cliente que está entrando, o atendimento que ele precisa é conhecer o reino de Deus. E eu vou fazer o melhor atendimento possível, criar laços de amizade e relacionamento, porque ele precisa conhecer o Cristo que eu conheço. E isso é fé. Uma vida centrada nisso, motivada nisso, dia após dia. Estou aqui no metrozão cheio, eu estou aqui no trânsito, e estou pensando, já estou orando pelo meu dia, pelos funcionários, pelo meu chefe, estou orando por quem está sem emprego, estou aqui o tempo inteiro pensando, Deus consola, pensar em Deus dia após dia, vendo aquele que é invisível. Como isso muda a nossa maneira de se relacionar, de trabalhar, como isso muda até os nossos sonhos, né? De você colocar na ponta do lápis e falar, puxa, vale a pena mesmo eu me esforçar tanto e tal pra, por causa disso? Acho que não, cara, não vale a pena. Por que então eu não reduzo um pouquinho aqui, aperto um pouquinho ali, mas me dou muito mais no reino? E Deus, com a criatividade que lhe é própria, dando também criatividade, inteligência, sabedoria para cada um. Como eu vou investir mais no reino? Investir, não estou falando de recursos financeiros apenas, mas especialmente de investir com tempo, com vida, com serviço. A fé nos move a isso, como moveu Moisés. E no verso 28, essa sessão a respeito de Moisés se encerra, nos dizendo que também pela fé, ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Só que é uma referência ao capítulo 12 de Êxodo, quando os hebreus celebraram a Páscoa pela primeira vez. Lembra que eu disse a respeito do amor de Cristo? Como que Moisés amava Cristo se ele ainda não conhecia? O 28 é a resposta. Quando os hebreus celebravam a Páscoa, isso já era demonstração de amor ao Messias, que haveria de vir. O que simbolizava colocar o sangue do Cordeiro nas portas? Quando o anjo da morte, enviado pelo próprio Deus, capítulo 12 de Êxodo conta isso, 12 e 13, ele passasse e visse o sangue na porta, ali ele não cumpriria o decreto de Deus, que era de matar os primogênitos, a última das pragas. Por quê? Porque tem sangue na porta. Tem o sangue do Cordeiro na porta. Isso tudo já apontava para Cristo. E pela fé, Moisés, sem ter a Bíblia completinha como nós temos, toda a revelação que nós temos... Gente, nós conhecemos de Bíblia muito mais do que Moisés. Nesse sentido, nós somos até muito mais privilegiados. E Hebreus 11 vai dizer isso também, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Moisés, pela fé, na provisão de Deus, na palavra de Deus, ele celebrou a Páscoa, ele participou pela primeira vez de uma celebração, de uma festa ao Senhor, comendo apressadamente por causa da circunstância, mas participou daquele momento por fé. Fé que viu muito adiante dos seus dias. Já um servo de Cristo, mesmo vivendo 1400 anos antes de Cristo. Então é muito gostoso ver o que a fé faz na vida de uma pessoa. Porém, como eu disse, esse capítulo 11 de Hebreus, ele nos ensina, no versículo 13, olhe comigo, que todos estes, chamados de heróis da fé, né, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles tiveram fé, mas não viram a demonstração mais linda que a história já viu do amor de Deus. Esses homens não viram, eles só saudaram de longe, como Moisés quando celebrou a Páscoa. Ele não tinha a plena percepção do profundo significado que existia ali. Ele fez pela fé, mas ele não via. Como quem vê? Como nós vemos. Olha o verso 39 e 40. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Nós, os leitores do livro de Hebreus, já no primeiro século, e nós, que já conhecemos a história completa, redondinha, fechada, nós temos um privilégio muito maior do que eles, e portanto temos uma base inclusive maior e mais sólida para viver pela fé, muito mais até do que eles tiveram. Esse capítulo lindo de Hebreus diz que eles viveram em grutas, refugiados, morreram pela espada, foram decapitados, serrados ao meio, homens dos quais o mundo não era digno. E se eles, sem a base que nós temos, fizeram isso, quanto mais nós podemos viver de tal maneira pela fé, de um jeito em que o mundo não seja digno de nós. Tamanha fé que existe no nosso coração e que nos move. Tamanho poder do Espírito em nós. É este o desafio que salta dessas páginas de Hebreus 11, quando falamos a respeito de fé. Quando você estiver cabisbaixo, sofrendo, sabe, vontade de jogar tudo para o alto, não aguento mais, não quero continuar, lembra de Hebreus 11, homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Quando você estiver com problemas para resolver, que parece que não tem saída nenhuma, como o texto continua, e nós não vamos continuar, porque tem muito material e exigiria muito tempo, mas o texto continua dizendo que pela fé o povo fez o quê? Não tinha saída nenhuma, exército atrás, mar à frente, não tem saída, mas pela fé Deus nos ensina que tem saída sim. Como o pastor Denis tem pregado às quartas-feiras no livro de Ruth, e nessa última quarta enfatizou muito isso. O livro de Ruth é um livro que mostra uma vida de uma mulher que parecia que não havia saída. E tem saída. Pela fé, tem saída. Pela fé, nós podemos mudar toda a nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar o mundo, de enxergar a nós mesmos. Quero encerrar essa reflexão na palavra de Deus, lendo com vocês os primeiros versículos de Hebreus capítulo 12, continuação de Hebreus 11. Esse trechinho poderia também dar horas de comentários em torno, mas só a leitura eu acho que já vai ser o suficiente. Hebreus 12, 1 a 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quem é essa grande nuvem de testemunha? Todos aqueles que foram citados no capítulo 11, heróis da fé. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, em mais ninguém, em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. É assim que Hebreus, o autor de Hebreus, motiva aqueles leitores que estavam fraquejando e com a tentação de olhar para trás. Olhem para frente, perseverem. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, vamos orar pedindo essa fé a Deus e pedindo para que o nosso coração de fato esteja aberto para a obra que Ele tem em nós. Senhor, nós temos fé no Senhor. Muitas vezes a nossa fé, ela é mais fraca do que gostaríamos. E te pedimos, como um dia o Senhor já ouviu, eu creio, Pai, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu tenho fé, Senhor, mas me ajuda quando a minha fé enfraquece. E aqui, Senhor, está o teu povo, que tem fé no Senhor, que veio aqui hoje de manhã ser sua igreja, encontrar os irmãos, porque nós acreditamos no Senhor, com fé, com interesse de coração, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos desafie a pensar até em coisas que não pensamos, a reconsiderar coisas que não consideramos faz tempo, a nos colocar diante de Ti com fé, como os nossos heróis do passado se colocaram, heróis feitos de carne e osso como nós, pecadores como nós, mas exemplares nesse sentido, como foi Teu filho Moisés. Senhor, aqui temos pessoas que trabalham em diversas áreas, tem diversas atuações e pessoas que também não estão trabalhando. Temos pessoas que estão com saúde boa, tranquila, começando sem grandes perturbações 2017, e outros que estão padecendo e lutando, sofrendo. Aqui temos pessoas com família inteira debaixo da Tua graça, da Tua cruz, e outros que a família ainda está distante e que não tem fé ainda no Senhor e no Teu poder. E o que Te pedimos, Pai? A Tua graça, o Teu amor, que o Senhor seja em nós como foi com os homens do passado, que o Senhor faça e refaça aquilo que o Senhor tem feito ao longo da história, escolhendo homens e mulheres para fazerem a diferença nesse mundo. E que de maneira muito simples, em nosso contexto de vida, o Senhor nos ajude a ter fé, a fé que faz a diferença. Não deixa, Senhor, o nosso coração ser mesquinho e querer ter fé apenas para obter coisas ou para obter confortos pessoais ou vitórias pessoais. Não deixa a nossa fé se resumir a isso. Mas dá a nós, Pai, a fé que olha para quem está sofrendo do nosso lado. Nos ajude, Senhor, como Tua igreja, a viver essa fé dessa maneira. E que o Teu Espírito Santo, como te pedi no início e peço agora novamente, tenha liberdade para chacoalhar o nosso coração sempre, Senhor, na Tua graça, na Tua presença. Muito obrigado por ser o nosso Deus, grandioso como o Senhor é. Muito obrigado por ser o nosso Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos com coração feliz e agradecido. Amém, Senhor.